Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e especialmente hoje eu estou falando com vocês direto da terra, do rio, das aves maracanãs e da filósofa pitagórica Dave Agostinho.
Oi, corta aí.
E aí, meu povo, com a boa? Aqui é Fred Costa e eu nunca entendi o lance do apito.
Oi?
Apito?
Não tem lance, o que é índio, o que é apito, sei lá. Com certeza é uma coisa ofensiva.
Gente, eu sou Débora Fofano e ativismo ambiental sem consciência de classe nem jardinagem é.
Ah, te acho.
Sou coelho tapuia tacariju, índio selvagem do Ceará. Sou tapuia, aquele que não se rende. Eu venho da Serra da Ibiapaba. O meu povo é o povo do céu.
Eita. Já chegou metendo dois pés no peito. Gostei, isso aí. Você sente o clima, gente.
Desci da serra.
Né?
Muito bom.
Veio direto das colinas.
E no episódio de hoje falaremos sobre povos indígenas. Vamos entender um pouco mais sobre os usos dos termos, o que é correto, o que não é correto de falar. Também os intelectuais, como Krenak, Raoni, Kopenawa. Vamos falar também sobre ambientalismo, todo o bafafá aí sobre a Anitta e o ministro do meio ambiente. Enfim, vamos falar de muita coisa. Segura aí que o episódio está maravilhoso.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
E no último episódio a gente falou sobre ensino de filosofia, falamos de filmes e séries que tratam do ensino, que retratam o professor, sobretudo o professor de filosofia, né, na cultura pop. A gente falou sobre um monte de coisa, gente. Foi um episódio maravilhoso e a Fabiana, muito carismática, muita gente gostou dela.
Sim, o povo adorou. E a gente descobriu que as pessoas gostam mesmo da série Merli. Eu adoro, mas não sabia que o povo gostava tanto. E aí já fica aqui a promessa. Vixe, promessa, ó.
Aí,
que tá. A gente vai gravar o episódio sobre essa série incrível. Ficamos devendo isso então. Vai rolar.
É, a Eva Mourão falou que gostou muito do que a gente falou, né? Que também se sentiu representada em vários momentos da nossa fala. A Carmen falou que o episódio foi muito legal e ela deu os parabéns pelo jeito como a gente coloca o ensino de filosofia de uma forma leve e agradável. A Carol também falou isso, que adorou o episódio, e ela até lembrou, né, que nas grandes empresas tem uma área de gestão de risco, que é composta por advogados e administradores, né? Mas muitos comitês de ética não têm quase nenhuma ética, e ela lembrou isso porque a gente falou no programa sobre outras áreas possíveis que os filósofos podem atuar além da sala de aula. Então, empresas, tá aí a dica, nos chamem, nos contratem, que vocês não vão se arrepender de forma nenhuma.
O pessoal ficou querendo saber melhor como é que é essa questão do conhecimento para Platão. Realmente é um tema muito importante, a gente está pensando em fazer um episódio sobre ele, né?
Porque muita gente ficou perguntando, no programa a gente não adentrou tanto esse assunto e ele é bem relevante. Vai rolar.
É, às vezes a gente toca no assunto e não esclarece tanto, gente, porque não dá tempo, né? Mas e vocês? Mandam pra gente e a gente resolve.
E algumas pessoas que ouviram o episódio falaram que foi muito legal dizer que o meu problema na escola são os colegas, professores e os pais. Gente, eu até falei com o Fred, tira essa parte, porque eu não quero ficar falando mal dos meus colegas, afinal, né, são professores e tal. Mas, poxa, a galera teve uma empatia aí com esse sentimento. E muitos feedbacks falando, cara, tem colegas que são realmente muito difíceis, e os pais que enchem o saco, então eu fiquei mais tranquila em saber que tem gente que concorda comigo nesse sentido.
O pessoal tá dizendo assim, será que sou eu que sou uma megera? Sou eu que sou ruim e não gosto dos outros? Mas não, é normal.
É, cara, é difícil trabalhar no ambiente escolar. Tem gente de todo tipo e tem os coleguinhas de professores que não colaboram muito. Mas enfim, a gente vai dando jeito, vai rolando, né?
E o episódio que a gente gravou sobre ensino remoto lá na POF já tá no ar, no feed deles, certo, gente? Vocês podem ir lá conferir. A gente recebeu feedbacks muito bacanas do próprio pessoal da POF, né? Disseram que gostaram muito. E muita gente ouviu e conheceu a gente através do feed da POF. Então, bem-vindos aí, pessoal, que chegou pelo pessoal da POF.
É, o podcast da POF, a gente vai deixar aí o link pra vocês conhecerem.
Inclusive, desculpa, POF, porque a gente gravou uns 4 horas de episódio. Era pra ser menos de 1 hora e a gente mandou um pouco mais e enfim.
E assim, gente, vale a pena escutar porque lá a gente é mais educado, fala menos besteira do que aqui, assim, é séria lá. Dia 3 de maio foi o aniversário da Raquel!
Parabéns. Isso! Tô de aniversário! Obrigada aí, pessoal, Débora, Fred. Quero dizer que a era do 30 mais tá sendo muito legal, muito massa. E eu aceito ainda aí presente, aceito mensagens de bons desejos. Vou deixar minha caixa postal no Instagram, bem blogueirinha. Quem quiser me mandar presentinho, aceito mesmo, aceito de bom grado.
Mandar um abraço especial para os nossos novos apoiadores, gente. A gente tá muito feliz porque cada vez mais gente chegando, acreditando no nosso trabalho.
Obrigadão!
E se você quer nos apoiar, se juntar a essa galera, no site do Apoia-se, você se cadastra e todo mês colabora para que a gente consiga produzir muita coisa bacana. Com as doações de vocês, a gente consegue melhorar equipamento, pagar nosso tempo de pesquisa, de edição. É muito importante. E outra opção para quem quer ajudar a gente sem burocracia é fazer um Pix para perdidosnaparalaxe@gmail.com. Manda um Pix, manda um e-mail no Pix ou manda pra gente e a gente insere vocês no nosso grupinho. E nosso grupinho é muito legal, é cheio de novidades, cheio de sorteios de livros.
Animado, discussão bacana, muita indicação de coisa. E assim, gente, é super legal porque vocês podem fazer doações a partir de R$5, qualquer valor, mesmo pelo Pix. É bem-vindo, mostra seu apoio a gente e a gente já fica super satisfeito. Não precisa ser 300, 400, 500 reais, claro que pode, mas qualquer valor a partir de R$5 mensais já tá valendo. Dia 19 de maio, gente, vai rolar o lançamento do livro, que eu sou uma das editoras organizadoras, junto com o coletivo Ia Babelô, o livro Filosofia, Mulheres e Vivências, certo? Então a gente vai divulgar, vai rolar esse lançamento pelo YouTube, já que a gente ainda tá nesse contexto de distanciamento. E claro que também vou sortear algum desses livros no nosso grupo exclusivo de apoiadores, porque é isso que a gente faz lá, né? A gente dá uma privilegiada na galera que tá com a gente.
Também quero uma cópia, só avisando. Não vou entrar no sorteio, mas eu tô pedindo aqui uma cópia pra mim desse livro.
Então, pessoal, continue mandando mensagens com ideias de pautas, não de programas. A gente tá sempre aberto a sugestões. Inclusive, a gente tá gostando muito, tem muita coisa chegando. É uma pena o nosso programa ser só quinzenal, porque tem pauta pra todo dia.
Pra continuar falando com a gente, manda e-mail perdidosnaparalaxe@gmail.com.
No Instagram, @perdidosnaparalaxe.
No Twitter, nós somos PP Paralaxe.
Me siga também nas redes sociais.
Eu sou a Débora Fofano, filósofa ponto de interrogação, e no YouTube também tem o Aconchego Filosófico.
No Twitter você me conta como Fran Costa, no Instagram Fran Costa.
Eu sou a Raquel Rocha, no Twitter eu sou a Raquel R. Rocha, no Facebook sou Raquel Rocha. Um beijo pra todo mundo, bom programa, aproveitem.
Bom programa, galera.
Programa.
Vocês já conhecem a Sarah Ibiapaba?
Eu conheci.
Não, só ouço falar, infelizmente.
Vocês se localizam mais ou menos assim, onde é que ela fica, assim?
Sim.
Eu fui à Serra da Ibiapaba uma vez, passei 2 semanas e foi muito gostoso. Conheci a região assim, foi bem legal, gostei muito.
Viçosa fica em Ibiapaba, não é isso?
É.
Fica.
A família por pai da minha mãe é de lá, meu avô é de lá, meu avô era maestro lá em Viçosa.
Aí, velho.
Olha aí, que bacana.
E eu fui algumas vezes pra edição do festival de música que tinha lá alguns 10 anos atrás.
Ainda,
né?
Tem, festival de música de Belém.
Ah, verdade, eu já ouvi falar dessa parada aí.
Olha aí, Fred, as tuas raízes.
É, oi, cara, minha terra aí.
E também tem a Serra de Ubajara, região do parque, maravilhoso, uhum. Eu fiquei encantada. E tem muita referência da cultura dos habitantes nativos, da galera local ali, é muito... Eu gostei muito, achei bem preservado.
A Iracema do José Alencar é lá do Ipu.
É.
E ela é tabajara.
É, achei legal que quando eu fiz um passeio lá, o guia do parque, que é nativo de lá, ele contou todas essas histórias e contou várias histórias de tribos guerreiras, sabe? Muito legal. A missão de guia dele, você viu o envolvimento dele com a história toda, eu adorei, fiquei apaixonada, muito bom. Mas então, aproveita que você já tá contando sua história e conta pra gente então com ele, quem é você na fila do pão?
Vixe, por onde?
Tu é aquele que compra o pão e o sonho junto ou compra só o pão?
Não, eu digo assim, por onde é que você entra na fila pra você dizer quem é você na fila? Você fura a fila, você entra na preferencial, você...
Isso,
paga
isso aí é importante.
Você faz um Pix, quem é você na fila do Pix?
É. Ou se você é aquele que nem vai na fila do pão, porque você faz o próprio pão.
É, então é isso aí também. A galera que não come pão, come tapioca, na goma.
Eu sou dessa galera da tapioca.
Então, entrando por essa parte da goma aí, que eu adoro tapioca também, eu sou coelho tapuí tacariju, sou indígena em contexto urbano do povo tacariju, Ceará, que tá é um povo em retomada. Nós estamos fazendo essa retomada ancestral, conceitual e territorial também. Sou formado em filosofia e é isso. Por enquanto.
É difícil, né? A gente falar assim em poucas palavras é sempre um pelo menos pra mim é um drama, mas muito bom, cara.
Uhum.
Quem a gente é, né?
Por falar em palavras, a gente precisa fazer primeiro uma pergunta pra gente não cometer milhares de gafes.
E pras pessoas aprenderem.
E pras pessoas,
né,
aprenderem
didático,
também.
Qual é a
terminologia adequada pra gente se referir ao indígena?
Eu acho assim, uma terminologia que seja plural, no sentido de entender que são outros mundos. Não existe, digamos assim, uma comparação entre mundos, mas existe uma conexão. Aí você entende que esses mundos são plurais, você pensa não de forma genérica. Se você usa um termo que é de forma genérica, você de alguma forma está apagando, digamos assim, essa pluralidade, né? Então, índio, por exemplo, é um termo genérico. Ameríndio, pensamento ameríndio, é outro termo genérico que a galera usa. E esse termo genérico foi justamente utilizado para dizimando, digamos assim, essa percepção histórica de mundo desses outros povos, para que eles fossem sendo aglutinados e sendo chamados de caboclo, de sertanejo, de mateiro, de pescador, de...
Sim.
Porque não podiam dizer quem eram, entendeu?
Apagando, né? O apagamento.
É. Isso aconteceu aqui no Nordeste por quê? Porque aqui foi o primeiro lugar de peia, né? Chegou aqui o 1500, o pessoal chegou lá na Bahia, né? Então, desde 1500 que a galera tá aqui no Nordeste. A peia que a gente tá troando aqui, hoje... Faz 500 anos, tem povo lá no norte que, agora que, digamos assim, entre aspas, faz 40 anos que eles estão em contato com essa força mais perto. Por exemplo, se a galera tá desmatando a Amazônia aí pra botar um bocado de pasto lá de gado, isso aconteceu aqui, né? Foi a invasão do sertão pelo gado, né? Charqueado e tal.
Olha só.
Isso aconteceu tudo aqui, né? E enquanto isso tava rolando aqui, a galera lá da Amazônia e tal tava muito fortalecida ainda em suas... Então a galera sempre diz assim, ó, nós fomos os primeiros combatentes, né? Se a galera lá do norte ainda tem, assim, alguma cultura mais forte, digamos assim, é porque a gente atrasou um pouquinho isso, né? Combatendo eles aqui e ainda combate.
Uhum.
No sentido mesmo ideológico da coisa, sabe? E aí essas retomadas são justamente nesse ponto, né?
Então são os primeiros invisibilizados, né? Os primeiros que passaram por um extermicídio também, por uma dizimação da cultura, né?
Sim. Questão do pardo, por exemplo, também, né? É, a carta lá do Pedro Vaz de Caminha, ele chama os indígenas de pardo, né? Então, hoje a gente vê que pardo, no senso, está muito mais ligado ao povo preto, né? E aí isso também já faz o que invisibiliza, dizendo que a população indígena é menor no senso, porque o senso é algo oficial, né? Então, se a população indígena é menor no senso, e esse senso é oficial, aí o cara vem e diz assim, ó, é pouco índio para muita terra. Só que não é pouco índio para muita terra. É até uma coisa que eu falo com o pessoal, a demarcação de terra é muito importante, mas vai ter um momento que a gente tem começar a pensar na gente demarcar a terra dos brancos, tá ligado?
Então, quando
gente...
tu diz assim, até se autodeclara desaldeado, qual é essa relação?
A relação do desaldeado é a seguinte, porque as aldeias, né, a aldeia veio da Europa, né, com a galera das caravelas, né, eles trouxeram um molde de aldeias, né, e essas aldeias eram geralmente ligadas aos jesuítas, né, e tinha as aldeias também que eram chamadas fazendas, hoje se chamou fazenda, que depois das fazendas viraram vilas, das vilas municípios, cidades, então esses aldeamentos, eles reuniam indígenas que eram capturados e transformados em escravos de vários povos, né? E esses vários povos começavam a viver ali de forma comum, e esses povos misturados num povo só se tornaria, sei lá, o carinha que vive ali em São Benedito, seria um São Beneditense. por exemplo. Ou seja, não é mais indígena, porque misturou todos os povos e transformou o cara numa única identidade, que é o cearense.
Uhum. Uhum.
E essas aldeias eram de molde jesuítico, mas existiam outros agrupamentos aqui no nosso povo que não eram agrupamentos de molde jesuítico. Então, as formas de organização eram completamente diferentes. E esses outros indígenas, sim, que ainda insistiam em se organizar de forma diferente, eram chamados de índios selvagens. E esses índios que ficavam nas aldeias com os jesuítas eram chamados de índios mansos. Né? Tem essa diferença. Isso é no Nordeste, período de 200, 300 anos. Né? Enfim, tem muita coisa louca nisso daí.
Sim.
E aí, quando você chama índio, né, é pra você ir apagando esse povo na qual ele vem. Fulano, uhum. Eu não sei, eu sei que a minha bisavó era índia, mas eu não sei o povo dela. Mas por quê? Porque ela tinha que se calar pra não ser assassinada. Eles eram escravizados também.
E tem o próprio apagamento do pensamento, da forma de pensar.
É, exato.
Que assim, como a gente tá aqui falando de um programa de filosofia, né? É exatamente essa forma de pensar que foi sendo destruída por esses uhum. ensinamentos dos jesuítas e o apagamento da sua sabedoria. Porque uhum. como a filosofia trata de conhecer as formas também de saber, né? Trata sobre sabedoria. A gente pode dizer que existia ou existe ainda uma filosofia, não propriamente no modelo europeu, óbvio, mas uma sabedoria dentro desses povos que foi sendo totalmente destroçada, apagada, desvalorizada.
Sim, você não consegue destruir isso de forma completa. Por isso que acontecem as retomadas, né? Qual é a primeira forma de você ir destruindo, digamos assim, a sabedoria de um outro povo? É você implantando, digamos assim, uma forma de você relacionar no espaço e no tempo, por exemplo. Né? E aí como é que eles vão implantar isso aqui? Vão implantar isso aqui a partir das cercas. Nós não vivíamos com cercas, e não existia cerca para demarcar minha terra, minha sul. Nós sabíamos que o território era amplo e para todo mundo podia passar por aquele território e utilizar ele, apesar de ter as suas ocupações e seus locais sagrados. Mas aquilo ali a gente sabia que era de todo mundo e dava para todo mundo. Os aldeamentos não. Os aldeamentos eles começaram a fechar, dizer essa terra aqui só vai até ali, você só tem uma casa. Nessa casa você só vai viver com a sua família. Ou seja, a experiência de espaço e tempo daquele povo vai começando a se separar, né? Porque quando eles viviam na aldeia, eles viviam numa casa onde moravam 6 famílias juntas, né? Não existia aquela coisa de a minha família. Todo mundo era sua família.
É uma outra experiência de territorialidade, né? Que passa por uma outra experiência de construção social com base nessas fronteiras, né? Então...
E isso se passa pela oralidade. Por isso que hoje, por exemplo, eu tô em retomada. Porque meu povo foi considerado como se fosse um povo extinto. Mas eu tô...
Porque minha avó trouxe para mim toda essa retomada através dessa oralidade, né? Que não importa se a gente já, digamos assim, está vivendo nesse outro espaço-tempo, mas a oralidade que a minha avó traz, ela não respeita esse espaço-tempo do colonizador, ela traz toda a sabedoria e a memória ancestral do meu povo. Então ela vem em outro espaço-tempo, sabe? Por isso que as retomadas são tão importantes. E as retomadas, elas proporcionam justamente essa, digamos assim, outra perspectiva de relação com a terra aqui no Nordeste, por exemplo, a partir dos nossos povos, a partir das comunidades e tal, que a gente vive. E você vai conhecendo assim e você escuta a sabedoria desse povo, você que vive lá perto deles, ó, que vai lá conhecer, ou até mesmo sua bisavó ali, que fala coisa, você acha que não é coisa com coisa, mas você vai ver, é uma sabedoria.
Uhum.
E dentro da própria cidade de Fortaleza, onde aqui dentro tinham vários aldeamentos indígenas, esses aldeamentos foram acabando e virando bairros, e se você for procurar nesses bairros, ainda tem esses indígenas que viviam ali, dentro dessa sabedoria, e aí essas retomadas vêm a partir disso, você ir resgatando. Sim. Essa história, resgatando não, você retomando essa história ancestral, essa ligação com o seu povo, com os encantamentos e os encantados. Aí a encantaria é essa ligação com a terra, essa outra percepção de pensamento com a terra, né? Aí cada povo tem o seu, né? Os Tapuia Cariri, que é lá na Serra da Ibiapaba, que é também na serra de onde eu venho, a gente é chamado de povo do céu porque a gente pensa muito com o céu. Como a serra é bem perto do céu, então o céu tá sempre pensando com a gente. As luzes que a gente vê no céu, assim, que a gente fica admirando o céu, a gente faz daquilo ali uma conexão, um diálogo e um pensamento, né? Pra gente viver. O pessoal lá de Genipapo Canindé, que é na praia, já tem outra conexão com a Lagoa da Encantada, com o Morro do Urubu, e por aí vai. E aqui em Santa Cidade de Fortaleza tem também, viu?
Quando você fala na retomada e você se denomina como selvagem, o selvagem é nesse sentido de não se curvar mais, é isso? De não ser mais um considerado manso.
Aqui no Ceará existiam muitos povos, né? Aí existiam os povos que eram chamados de Tapuia e existiam os povos que eram chamados de Tupi. Essa denominação foi feita pelo português, né? Os Tupis eram todos os povos que tinham, digamos assim, uma certa aliança com o português. E os Tapuias, os que não.
Ah, tá.
Mas tapuia também significava aquele que morava no mato, ou então aquele que não se rende. Mas tapuia é um nome tupi. E os povos tapuias não eram tupis, eles eram de outros troncos. Eram cariri, eram caribe, eram aruac. E dentro desses troncos linguísticos tinham vários clãs, famílias e povos. Aí aqui no Ceará tinha bocado, pô. E ainda tem, né?
Falta só a gente ter essa percepção também e prestar atenção, né? E construir esse diálogo mais amplo, então, né? Eu digo isso porque aqui no Maracanaú, né? Que é o Rio Maracanã, o nome da cidade é Rio das Aves Maracanãs. Eu até sempre falo, né? Ah, você é de onde? Todo mundo, ah, sou de canto, tá? Falar, sou do Maracanaú, né? A terra do Rio das Aves Maracanãs. E aqui era um território indígena do povo Pitaguari, Jaçanaú, mas hoje a gente só ouve falar da reserva Pitaguari. A gente não ouve mais falar do povo Jaçanaú, né? E eu acho que tem muito a ver esse apagamento mesmo que você fala.
Esse apagamento, gente, ele é tão, assim, nefasto e fez parte tanto da estrutura que a gente montou no Brasil, que, por exemplo, eu, aí voltando aqui para as besteiras de que a gente sempre fala nesse programa, né? Eu cresci... infelizmente educada na base da Xuxa, né? E todo aquele terror que era o Dia do Índio e tudo que passava.
A Mara também tinha Mara.
A Mara tinha.
A Mara Maravilha.
Mas a música da Xuxa até do Índio eu lembrei hoje, é triste.
Eu acho que essa da Xuxa eu lembro, mas assim, muito pouco, ó.
Essa história do apito é dessa música da Xuxa que o Fred falou no início. Sim. Infelizmente ele vai procurar e botar aqui nesse momento da edição.
Eu ficava horrorizada na escola, não gostava dessa coisa de colocar a peninha e pintar o rosto de índio. Eu não gostava, gente. Assim, eu ficava revolta, eu não gostava de jeito nenhum.
Já, desde infância.
Nem sabia por quê, né? Mas desde criança eu já entendia, só não sabia que eu sabia. Sim.
Pois é, esse negócio aí do apito, viu? O Fred falou, né? Aí eu fiquei pensando, eu pensei que foi outra coisa. Porque é engraçado, assim, ó. Por mais que seja algo pejorativo nessa parada do apito, de certa forma eles tocaram num ponto que você escuta na mata. Tipo, quando você tá no meio da mata, se você começar a escutar uns assovios bem finos, assim, que nem um apito, é a caipora.
Sim.
A caipora, pode ter certeza.
Eu conheço essa história.
Aí já é um quê? É uma experiência com encantaria, né?
Às vezes eu ouvia assovio na mata.
Tem um assoviador
quando
também.
Eu fazia trilha, eu ouvia assim, já chegava nas matas, assim, até quando eu tava fazendo uma trilha lá, que é num ponto que... aconteceu um suicídio e tudo. Chegou um ponto que a gente chega na mata mais fechada, que a gente em silêncio, a gente ouve. Mas eu sempre penso assim, é o vento aí, vai dar certo.
Não, e acho até legal que quando eu era criança, e eu sou da Mata Atlântica, né, tem muita história também, muita coisa interessante, e eu sempre ouvia assim, que não podia assoviar à noite... Assoviar, a noite era atrair coisas da mata que poderiam não ser legais.
Minha mãe dizia que chamava cobra.
E chamava cobra, é. Mas essa coisa do apito na floresta, eu tenho aqui, eu tava até pedindo pro Fred procurar aqui, vários apitos desses artesanais que são usados dentro da música, né, que é produzida e tal. E eles têm umas funções pedagógicas, umas funções totalmente alinhadas com a cultura, né, do povo e tal. Até achou, tá?
Eu gosto do pau de índio, era um dos instrumentos que mais rolavam quando eu ia pra terapia, né, que é musicoterapia. Uhum. E aí, às vezes, a própria terapeuta falava assim, vamos escorrer o que você tá sentindo, né, vamos fazer aqui a gente junto. Aí ela pegava uma chalasca que chama?
Eu conheço chucalho.
Ela pegava tipo um chucalho, um maracá, e aí ela chamava com outro nome que era com X também. Uhum. E me dava o pau do índio, e aí eu ficava lá, assim, era como ia dando um controle na minha energia e na minha própria ansiedade, assim, quando eu começava a falar. E era uma coisa muito interessante. Ela sempre falava assim, você vai pegar um instrumento, é um instrumento de povos encantados, então você tem que estar descalça. E a sala dela, a gente entrava descalça, né? Mas às vezes tava frio, eu ficava calçada, mas sempre assim, pegou no instrumento, no pau do índio, pegou no chocalho, é ficar descalça. Era inadmissível, assim. E ela já falava dessa coisa da conexão, de deixar que a terra também absorva. Cara, enfim, era muito interessante isso na terapia, né? Ela pegava esse elemento cultural e levava, né? Como terapêutica mesmo.
Não, ainda bem que tinha esse lado, porque o que a gente viu durante a década de 80 e 90
foi outra coisa.
Que foi exatamente falar como o Coelho falou, essa homogeneização, esse distanciamento, esse apagamento e tal. Mas outro dia eu tava até, achei interessante uma fala do Krenak, que o Krenak é um filósofo, né, e tá tendo cada vez mais esse reconhecimento da comunidade como um pensador de características fora da cultura eurocêntrica, bem do etnocentrismo, de outras perspectivas de pensamento. Eu gosto do Krenak e achei, assim, bem polêmico uma coisa que ele falou, que eu queria colocar aqui. A Constituição de 88 aqui no Brasil, ela traz artigos como o direito dos índios. E aí ele se posicionou dizendo assim que mesmo que ao falar índio, a gente sabe que não é a melhor nomenclatura, ele não explicou nesse sentido, mas estava implícito, né, que não é a melhor nomenclatura e tal, a gente precisa defender esse direito do índio que está na Constituição, porque ele mesmo lutou muito na Constituição de 88 para que estivesse lá esse marco legal dos povos, né? Uhum. E que hoje, mais do que nunca, nesse governo nefasto que a gente vive, esses marcos legais, eles estão sendo atacados o tempo todo, né? Então, por mais que o que esteja na Constituição não seja o ideal, Krenak falava que é muito importante ainda assim que a gente lute por esse marco legal que tem lá, porque a destruição e esse apagamento, ele hoje ainda segue em marcha forte, que a gente não se engane, porque por mais que tenham pessoas mais esclarecidas como você, com ele, tanta gente que está aí lutando, a estrutura política é essa de destruição dos povos, né? A necropolítica mesmo. Uhum. E aí eu fiquei assim, muito pensativa. Pô, cara, então quer dizer que ele tá falando que a gente tem que defender o direito do índio e tal, e qual tá na Constituição? Fiquei bem confusa, assim, com isso, sabe? Eu não sei se tu se liga muito dessas questões, desses marcos legais, mas diante dessa política ambiental, desse ministro horroroso que tem aí, do Salles, e desses ataques constantes, como é que a gente pode realmente garantir, né, que não haja esse apagamento?
É assim, eu acho que só a gente estando aqui, ó, só eu estar aqui ainda, o Raoni ainda está lá, o Krenak ainda está aqui. Isso já é a mostra de que faz 521 anos de P, né? Não acabou, ninguém perdeu ainda e ninguém ganhou. Por isso que o pau está comendo.
Sim.
Por isso que eu digo, ainda existe essa guerra de mundos, né? E ela tá avançando para outros mundos. Eu acho que existem várias formas de você se organizar, principalmente se tratando de povos indígenas, que são povos plurais, como eu falei, né? Então eu acho que essa luta que a galera tá fazendo aí para essa Constituição e tal, ela é o mínimo, mas não se deve parar nela no sentido de que outros povos podem se organizar de outra forma e exigir outras coisas. Eu não sei se vocês se ligam da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é a convenção que derrubou o que antigamente até a década de 70 acontecia com os povos indígenas. Até a década de 60, para você dizer quem era indígena ou não, quem falava isso era a FUNAI. A FUNAI se utilizava de antropólogos para isso, entendeu? Porque ela queria avançar, a ditadura militar queria avançar lá para a Amazônia para fazer aquelas frutarias, aquelas transamazônicas, aquele negócio todo. E tinha que dizer quem ainda era indígena e quem ainda não era para saber traçar o roteiro da morte, lá da destruição, né? E aí eles usavam antropólogos para isso. Tem um livro muito bom que é Entre Flechas e Fuzis, uma coisa assim, que era sobre a ditadura militar e os povos indígenas, que conta algumas coisas disso daí. E a Convenção 69, ela chegou e disse assim, ó, o próprio povo indígena pode se autodeclarar. E dentro do território onde ele se autodeclara, ele pode trazer sua própria forma de se organizar economicamente, linguisticamente, de todas as formas. E isso os povos indígenas podem fazer, né? E é isso que alguns povos fazem. Por exemplo, no México, os zapatistas fizeram isso. No Chile, os mapuches. Aqui no Brasil, tem um povo, né, o Maranhão, Crapo, que eles expulsaram a FUNAI e disseram que não queria contato mais com o governo do Maranhão, porque estavam demorando para demarcar a terra deles. Eles mesmos demarcaram suas terras, montaram uma pequena polícia para patrulhar o negócio e estão vivendo essa experiência desde 2013. Isso é uma experiência completamente de
diferente da experiência, por exemplo, que a Sônia Guajajara teve de sair como vice numa chapa de um partido de esquerda para presidente da República. Ou seja, são várias formas da gente se movimentar e da gente ir também deixando nossos rastros, né? Nossas percepções.
É, você estava falando e eu lembrei da aldeia Maracanã, né? Uma vez eu fui lá, eu morava perto, e aí eu tinha, tem o Museu do Índio, e eu fui lá procurar jenipapo, porque eu tava doente, e jenipapo é uma fruta muito boa, né, quando a pessoa tá doente.
Aí a pessoa vai...
Jenipapo é bom que só, pô. Jenipapo é que faz a tinta.
Pois é, jenipapo faz a tinta, né? Mas eu ia fazer o suco mesmo de jenipapo.
É bom.
Porque eu tava, não aguentava mais, eu tava muito fraca, tomando antibiótico direto.
É ferro.
E aí eu fui lá, né? Eu tinha encontrado com o cacique na UERJ, que ele foi fazer uma ação e tava pintando o pessoal. Ele pintou todo mundo da minha turma lá de dança. E eu comentei que tava doente, perguntei se tinha mastruz. Aí ele falou que não, que tava difícil de achar mastruz e tal, porque eu ia tomar mastruz com leite, né?
Nem precisa do leite, na verdade.
Na UERJ, né? A senhora queria mastruz na UERJ.
Meu filho, eu achei alfavaca. Eu perguntava, Deus e mundo, aí uma vez. Aí eu, e era difícil de achar.
Alfavaca é comum lá, mais comum.
Não, mas era difícil, meu filho, achar em Vila Isabel. Eu fui pra feira no Mé, mas eu achei alfavaca pra tomar banho. Enfim, aí eu fui lá na aldeia. E fui, tava tendo, tinha um pessoal lá e eu fiquei, né? O pessoal conversando lá, dando uma aula pra uma galera que tava lá. Eu sentei e fiquei esperando o meu jenipapo pra fazer o suco, que é horrível de ruim, mas enfim, fiquei boa. Aí ele tava falando justamente isso, né? Porque chegou uma menina falando assim, eu sei que a minha bisavó era índia, a minha avó saiu da aldeia, foi expulsa, mas eu sinto que eu preciso resgatar isso, mas eu não tenho como provar legalmente que eu sou índia, que eu sou indígena. Ela falava até índia e nesse dia ele corrigiu. Eu esqueci o nome do cacique, infelizmente. E aí ele disse que não precisava, que ela tinha o direito de se autodeclarar e que se ela sentia isso na natureza dela e ela tinha recebido a educação oral, né, se ela sabia as histórias do povo dela, ela poderia se autodeclarar assim, porque isso era uma questão de soberania que os povos indígenas têm e que é uma luta, né, a luta pela soberania cultural, pela soberania linguística. E eu fiquei assim, tipo, cara, saí de lá muito encantada com tudo, vez por outra eu dava uma passada.
Esse movimento aí que tu falou aí dela, que é de autodeclaração, que muitas pessoas falam também que é um movimento de retomada, né? Alguns povos de retomada são autodeclarados e outros povos de retomada não, né? Mas por que que a galera sempre fala nesse assunto? Porque as retomadas, elas sempre são coletivas. Quando você faz uma retomada, você nunca faz uma retomada individual. Então sempre é um povo que vem junto com você, né? É um pensamento de um povo, né? Ancestralidade de um povo. Como a retomada nunca é, nunca é só coletiva, assim, no sentido de do seu povo, né? Ela também transpassa outros povos. Você vai se encontrando com outras galera, assim, também. Vai conhecendo, ouvindo a universidade e tal, tá fazendo seus rolês, tá chegando junto, tá criando e fazendo essa que eu chamo também de retomada conceitual, né? A gente também chegar e apresentar os nossos conceitos a partir das experiências vividas nos nossos mundos, a partir dessa oralidade e ancestralidade. E aí eu, tipo, uma pesquisa na história a partir dessa nossa visão seria outra perspectiva, né? Aí tem uma galera na história, na antropologia, na filosofia. E isso também é uma forma de se movimentar dentro, digamos assim, dessa pluralidade de povos e pluralidade de lutas, digamos assim, né? Mas qual é a coisa que nos une, né, digamos assim? É que a gente tá num único planeta, né? São vários mundos, mas o planeta só tem esse. Então, se esse planeta pra colocar... Já tem uma galera aí querendo ir pra Marte, né? Fazer colonização em Marte, não sei o que. Ou pra Marte colonizar, tipo assim, aí o cara dá já a ideia, né, ó... Quando esse planeta que explodir, a gente já vai logo pra aquele outro. É tipo um...
E aí eu já lembrei do Elysium, né?
Pois é, também lembrei do Elysium. E aí a gente sabe que a gente tá lascado, né? Porque a gente tem que ficar por aqui e cuidar da Terra mesmo. E ele deixa que eles construam alguma coisa em Marte. E é bom que a Terra restaure e a gente restaura com a Terra.
Aí vocês falaram sobre a terminologia e tal, do índio, né? Aí a gente tem algumas perspectivas que a gente pensa a partir mesmo dessas nomenclaturas. Do indígena, do alienígena, do índio, do brasileiro, do cidadão, tá ligado? E a gente vai pensando nessas categorias que vão aparecendo assim, né? Tipo, nordestino.
Gente, eu fiquei pensando aqui que, na verdade, o que tem nos unido mesmo é o ódio a esse governo.
Com certeza.
Esse é um fator já.
Eu tava pensando no Spinoza agora também.
Spinoza?
É, porque a ideia de que da natureza, né? De que somos todos natureza, que a natureza é o todo.
O panteísmo.
É, pronto.
Tem essa ideia que o coelho traz, tem a ver com o que você está falando e também com o Fred falou. Essa ideia de a gente habita o mesmo planeta e existe uma preocupação em comum com ele, que é o que o Copenhauer traz na quando ele vai falar da queda do céu, né? Que essas atitudes isoladas, elas não vão conseguir dar conta de um problema que é para além das fronteiras, né? Para além dos países. Todo mundo sai prejudicado nisso. E aí a galera tem essa brilhante ideia, então vamos para outro mundo, porque é como se esse já tivesse aqui corrompido, né?
Uhum.
Esse aqui já tivesse que ser abandonado, destruído e tudo mais. Só que não tem outro mundo. Esse outro mundo, e o Krenak ele fala sobre isso, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Esse outro mundo é agora, né? Esse outro mundo é o que a gente tem que retomar. E eu fico, assim, particularmente assustada, porque tem gente que se vale dessas pautas dentro da questão ambiental sem ter um engajamento, que no início do programa eu chamei de consciência de classe. Eu sei que esse é um conceito cunhado dentro de uma linha de pensamento marxista, mas se a gente transpor essa ideia, que é o que o Coelho estava falando, que não dá para ser um ativismo isolado, que tem que existir essa cooperação, aí dá para entender melhor o que eu estou querendo dizer com consciência de classe. Não é a ideia de você sair militando, não tem a ver com isso. Mas a ideia de que se eu sou um ativista ambiental e no Dia da Terra, como eu vi agora há poucos dias, eu ria tanto no Instagram, gente, me desculpa, eu tenho que confessar pra vocês. várias blogueirinhas falando, hoje é o Dia da Terra, vamos salvar o planeta, e vamos usar a água com consciência, e nananana. O que elas estão falando tá errado? Não, não tá errado. Mas, a meu ver, não tem nada a ver com a questão do problema ambiental na sua raiz e de como a exploração econômica e a falta de sociabilidade humana leva a transformar isso tudo mais uma vez em mercadoria. Então, o ativismo, o ambientalismo, muitas vezes o veganismo, não em sua totalidade. Essas pautas elas vão sendo cooptadas e elas viram um discurso fácil.
Uhum.
E aí vem Xuxa, vem Anitta, e aí vem Gisele Bündchen, vem uma maior galera.
É o mito da sustentabilidade.
Pois é,
exato,
gente.
Falar disso, e isso me assusta, porque quando você fala assim, tem que economizar água, não é uma questão de só ambiental, é uma questão de educação, uma questão ética, uma questão anterior ao problema de que o indivíduo sozinho não resolve isso. Não tem individualismo que dê conta.
É.
Ou salva a terra, ou tem capitalismo, os dois não dá.
Eu vou fazer uma provocação. A gente vai economizar água pra quê? Pro agronegócio ter mais água pra gastar?
Pois é, não tem. Por isso, né? Que não tem como.
É isso. Mas os Twitter da Anitta, quando ela resolve tretar com o governo, é ótimo. A gente até esquece que até um tempo desse ela era isentona, né?
Sim.
Ei, o episódio O Dia da Terra do Todo Mundo Odeia o Cris. Assiste lá.
Ótimo. É muito bom
esse episódio, velho.
Sim.
É.
Gente, eu quero entender o que foi que aconteceu esse negócio da Anitta.
Conta esse negócio de Anitta.
Pois é,
Ricardo Salles falou que chamou ela de Teletubby. Raquel.
Cara, porque a Anitta, ela tá lá em Miami, né? Ela tá morando em Miami porque é o paraíso dos new ricos. E ela tá até vacinada, tem inveja disso. Não só da bunda dela, mas da vacina. Que a bunda eu posso malhar e dar certo.
Ela tá lá com o Romero Brito.
Ela tá lá, Miami, né? Comigo dela, Romero Brito. Britíssima. E ela resolveu tretar. Tá, por conta do desmatamento da Amazônia, né? O Salles passando a boiada. E aí,
ela
como
descobriu
ela...
isso agora.
Gente, é porque a mulher carrega a imagem do Brasil nas costas.
Vixe Maria.
Ai, entendeu? Porque ela diz, né? Ela é mais útil pro Brasil do que o governo. Se bem que todo mundo é mais útil, né? A gente aqui tá sendo mais útil pro Brasil do que vocês sabem quem.
É.
E, né, a cambada de sinistro deles. E aí ela resolveu fazer um tweet chamando o pessoal pra fazer um tuitaço fora Salles. Porque é maravilhoso, né? A gente fazer tuitaço super resolve as coisas.
Sim.
Quanto a isso, eu vou me abster. E aí o Salles foi responder, né? É bem naquele nível quinta série. E ela mandou ele trabalhar. Aí depois ela ficou, você quer falar comigo em qual língua, né? Dizendo, chamando ele de burro e tal. Então foi uma treta ótima. Nessas horas vale a pena abrir lá o Twitter.
Virou meme, isso aí virou, né?
Virou meme, virou várias coisas, né? Inclusive as pessoas dizendo que a Anitta faz muito pelo país dela, que ela é embaixadora cultural do Brasil. Aí aquele produtor cultural que se acha o bambambam, né? O bichão da intelectualidade. Cidade Musical, dizendo que a Anitta não faz música, ficou todo se doendo.
E o que vocês acham da Alessandra Negrini ter se vestido de índia pra homenagear os indígenas?
Ai, gente.
Ela é a Cuca.
Ela é a Cuca,
pois é.
E dela ter sido pintada por um indígena daqui, do Ceará.
Ela foi pintada por quem? Foi pelo Benício? Foi, Coelho?
Foi. Uhum.
É, mas eu acho a Alessandra Negrini bem atrevida, provocadora. Eu geralmente gosto das posições dela. Ela pode.
É, ela eu pode. Passo pano ela pra
passa,
ela.
Eu não passo, não.
Não, passar pano, passo não.
Você tem mais direito de não passar do que a gente.
É, com certeza. É. Gente.
Mas eu acho que vocês também têm direito de não passar. Igual o meu.
Tem muita gente, assim, eu vejo a Letícia Sabatella sempre posta foto na aldeia. Quando o Caio Blá foi gravar aquele filme dos irmãos.
Irmão Vilas Boas, é outros toscos.
Aí o pessoal entra, assim, a Bela Gil se enfiou na aldeia, fez um livro até.
O Marcos Palmeira morou 2 anos na aldeia, não tem uma parada dessa assim?
Ixi, pode crer.
É, hoje em dia ele
não.
Tem uma fazenda de produção orgânica, viu? E ele vende orgânicos e tal, ele é bem.
Aí. Garantiu, ele é neto do Chico Anísio,
é? É.
Foi assim?
Hã?
É, ele é neto do Chico Anísio, eles são parentes. Não, ele não é neto, não, ele é sobrinho.
Sobrinho, né? Tem alguma coisa da família dele.
É, eles são parentes. Lá da Terra dos Marabá.
Ai, gente, eu fico triste da gente ter que ficar falando desses famosos pra falar dessa representatividade, porque representatividade é realmente uma merda nesse sentido, né, cara? Porque essa galera, infelizmente, estão trazendo as pautas, né? Não do jeito que a gente gostaria, mas estão colocando as conversas, estão colocando a.
Mas tem uma galera também chegando junto, assim, tipo, assim, né? Acho que até estão ficando assim, famosos também. Eu acho que vocês conhecem a Brisa Flow, a Caê Guajajara, a Catu Mirim, a Júlia Dorico, a Jenny Papos. Essas gatas estão fazendo o rolê delas assim também só, e trazendo as ideias, né?
Importantíssimo.
É, o pessoal tá usando muito as redes, né, pra conseguir fazer isso.
É a Solto MC também, que é uma MC lá de São Paulo, que é a Cariri, que ela canta e tal. É, tem uma galera legal. Vai ter uns podcasts aí também.
Queria aproveitar pra puxar isso que, citando esses exemplos, né? E se eu não me engano, alguns deles apareceram nesse programa que a Globo lançou.
O Falas da Terra.
Eu não vi, ó.
Que, na verdade, é um programa que eles pegaram vários representantes de várias tribos, ou que são pessoas que estão sendo ativistas de alguma forma, né? Então, aparece uma mulher que é médica.
Mas ela é indígena,
indígena,
né?
Ela é médica, né? E outros que estão fazendo...
Do direito e tal.
Mas também outras pessoas que são ainda, né, da tribo. Fizeram várias reivindicações, se apresentaram, mostraram quais eram os seus valores, os seus empenhos, né? Eu achei bem interessante, cara, assim, esse... Saiu agora, em abril, não foi?
Eu me senti vendo um programa da TV Cultura, e eu adoro a TV Cultura.
Mas eu penso assim, é problemático isso estar sendo abordado pelo grande capital? Sim, porque a gente sabe que eles não fazem nada de forma inocente, né? Mas está dando uma visibilidade. Quando fala assim, de trazer isso para o Instagram, colocar isso dentro de outras discussões, a gente tem que lembrar que grande parte da população brasileira ainda está assistindo TV aberta. Ainda está frequentando as mídias sociais de uma forma muito superficial e sem direcionamento. Então, quando essa galera consegue atingir o povo, a massa, pô, tá trazendo discussão. Eu acho isso relevante. Só isso é importante? Claro que não. Até senão a gente fica dando vozes a pessoas erradas, que não são aquelas que estão realmente à frente do movimento de forma engajada. Então fica só numa superficialidade. Mas eu penso que é um passo, né? Como que a gente tá fazendo aqui nesse podcast?
Sim.
Trazendo essa discussão e tal. Agora, gente, eu acho super engraçado. Eu tenho que contar uma pra vocês.
Vai, conta.
Tava eu, a louca, assistindo Big Brother. E aí os participantes foram pra um cinema VIP lá assistir esse Falas da Terra.
Sim.
Aí eles assistiram, ficaram emocionadíssimos e tal. E tem umas partes bastante chocantes no documentário, mostrando as lutas e sofrimentos e tal e tal. Aí todos os participantes muito emocionados. Aí quando acabou, né, eles falando: poxa, muito obrigado, Globo, por esse documentário incrível. Obrigado, obrigado, Coca-Cola, por ter patrocinado isso pra gente. Gente, É isso. E é isso que acontece, sabe, com ele, com a maioria das pessoas. As pessoas, elas veem o problema, assim, na cara delas, veem um monte de agressão, de sofrimento, de exploração, caralho de asa, assim, enfiado na cara dela. Mas basta ela fechar o olho e abrir de novo, piscar, que ela esquece, parece, e continua naquela linearidade, na marcha de sempre, e vai seguindo sua vida normal, porque é já o status quo dominante, dado e pronto, e foda-se, sabe?
E acabou, né? Agora, uma coisa interessante do Falas da Terra é que ele foi produzido por pessoas do audiovisual que são indígenas, né? Eu achei isso muito interessante. E eu também achei muito interessante a presença de lideranças femininas.
Sim.
Porque tem muita gente que fala, uma época vi uma disciplina no doutorado e a gente estava estudando os textos do Viveiro de Castro. E aí um dia a menina foi e falou assim: ah, mas essas aldeias são muito machistas, a Índia é muito machista. Porque quando eu fui lá no Amazonas, e a menina falou assim, uma hora de merda, e ficou assim, gente, não. E a gente tentava dizer, cara, né, vamos ler mais um pouquinho aqui pra você entender a estrutura das aldeias. E aí explicando que não é um povo, são vários povos e tal. E a menina lá com o lance do machismo, machismo. Hoje eu tava assistindo esse documentário Falas da Terra e eu tive muita vontade de ter o contato dessa menina pra esfregar na cara dela as lideranças indígenas. E aí isso me lembrou uma outra coisa, que foi uma matéria que eu li ano passado sobre indígenas antropólogas, né? E aí eram quatro e elas estavam falando na matéria sobre a necessidade de dar voz da ciência, da academia, né? Dar voz ao que os indígenas têm a falar e não chegar na aldeia e falar por eles. E pensando nesse sentido, elas saíram, cada uma da sua aldeia, e foram estudar antropologia. E aí estavam trazendo todo um trabalho de resgate pedagógico também, fazendo projetos dentro das escolas, nas aldeias, e levando à frente esse... Eu nem sei se a palavra certa é empoderamento, mas um empoderamento de que as pessoas contem as suas histórias, né? Que ao chegar na tribo, quem conta a história... Na tribo é até errado, né? Na aldeia. Ao chegar no território, quem vai contar a história, né? Pra quem chega, são os próprios moradores, são os próprios habitantes do lugar e não o antropólogo.
Sim.
Mas é, isso já acontece.
Já acontece. A minha avó fez isso comigo quando ela me passou pela oralidade, né? Só que ela não fez uma tese de doutorado e teve que apresentar pra uma banca. Mas ela apresentou pra mim na forma de oralidade, né? Como o mundo dela conhece.
É.
Só que essa galera de fora, que é os antropólogos, vem fazer essas teses nas aldeias. Assim, eu nem digo nas aldeias, porque também é uma ideia muito rasa você achar que só existe indígena em território indígena, né? Ou seja, em aldeia. É, existem muitos indígenas em contexto urbano, existem aldeias urbanas, existem várias formas de indígena existir dentro desse território que se chama América, né? Várias formas de se organizar. E a gente ainda fica pensando para esses termos de aldeia, né? Por exemplo, tudo isso que apareceu ali no Fala da Terra, que eu vi assim por cima, eu ainda achei que era muito coisa do índio do branco, entendeu? Ali é o índio do branco. Pra aparecer, né? A ideia não é a gente passar a oralidade do nosso povo pra próxima geração pra aparecer. A ideia é só passar a oralidade. Ou seja, a oralidade vai continuar viva naquele povo. Se ela aparecer na mídia, massa, beleza. Mas esse não é o objetivo, digamos assim. O objetivo é passar a oralidade, ou seja, passar essa experiência de se relacionar com a terra diferente dos outros povos. Por isso que existem outras formas de se organizar. Se utilizam das mídias para fazer isso aí que a Raquel falou, contar as histórias a partir das mídias por eles mesmos, mas que também não se utilizam das mídias e continuam fortalecendo cada vez mais a questão da oralidade, né? A questão da, por exemplo, das parteiras, né? A parteira hoje em dia é um crime, pô. Só que parteira é um saber ancestral. Se você for ser parteira hoje, você pode ser preso. Ou seja, é uma coisa que é ancestral pra gente, o mundo do branco vai lá e criminaliza, tá ligado?
Eu não tô sabendo disso, é. Não. Eu fiquei impressionada agora, porque...
As benzedeiras também, né?
Eu vi muitos casos das parteiras elas estarem sendo incorporadas pelo sistema de saúde.
Enfim, se você tiver uma parteira morando assim do seu lado aqui no bairro, por exemplo, se ela fizer esse parto e se tornar uma parteira... Eu acho que vai ser criminalizado, tá ligado?
A minha avó contava que ela... Só a minha mãe que ela teve no hospital, né? Mas dos outros filhos dela, ela pariu em casa. Ela diz assim, eu parei igual índio, de cócora. Tinha uma cadeira que tinha um buraco que teve outra vez que eu parei assim. Aí fiquei, mas como é que fazia? Ela, não, quando eu sentia, aí eu tomava chá de gergelim. Aí ela tinha esse negócio, né? E aí que eu acho que vem essa coisa da oralidade. Tem coisa que a gente aprende, que a gente vê, mas a gente não entende de onde vem, né? É isso que a gente aprende, o rapé também. Eu lembro do meu avô, quando era criança, meu avô andava com um negocinho de rapé e eu achava, eu queria crescer pra poder fazer a mesma coisa que meu avô fazia quando tava gripado, que era colocar um pozinho preto no nariz.
Meu tio uma vez me contou uma história, ele era criança, ele viu um pessoal que tava brigando, né, e o cara se furou e tal com a faca, e aí o pessoal falou um remédio, ele falou assim, cara, faz isso, isso, isso e bebe, que vai parar o sangue de sair, né? Quando ele disse o que era pra fazer, eu fiquei assim, caralho, velho, que coisa diferente, né? Aí eu perguntei pra ele, como é que o pessoal sabia disso? Aí ele falou, não, ele disse que isso é remédio dos antigos. Sabe o que era, gente?
O que era?
Eles pegaram um pinto vivo, pegaram carvão e bateram esse pinto vivo com carvão e o cara bebeu.
Ai, meu Deus.
E parou, e estancou o sangue.
E banho de galinha com mel e alho, vocês já tomaram?
Já, comi banho de galinha com pão também.
Era pra garganta, gente. São esses saberes
tá
ancestrais
na jura, né?
E dos encantados, né? É aí o encantamento, né, Coelho?
Mel também, o mel é. Tem muito dessas questões também.
Vários desses ensinamentos, principalmente nessa área da uma medicina natural. A medicina, sim, que eu tô falando do remédio, né? Daquilo que vem te curar, que a gente vai aprendendo. Eu aprendi várias coisas que eu fiz com meu filho ao longo dos anos, que eu aprendi com a minha avó, que eu aprendi com minha mãe. E a gente realmente tem que ir contando essas histórias pra elas não se perderem, né?
É, pô.
Mas, assim, com relação até essa questão do parto e tal, eu sou muito engajada dentro dos movimentos de parto humanizado. Eu tive um filho de parto normal, natural, né? Não foi natural meu parto, infelizmente. Por causa disso, eu me engajei em muitos movimentos e sempre li, sempre estudei e gosto e tenho críticas também a algumas coisas que acontecem dentro desses movimentos. Mas eu vi muita gente engajada, não na medicina formal, né? Mas muita gente engajada em recuperar esses conhecimentos da parteira. Por isso que eu fiquei muito, assim, assustada de tu falar dessa questão da criminalização. E aí é falha minha, claro, porque talvez eu não tenha acesso a esse conhecimento que você está trazendo, porque os grupos de mulheres que eu frequentei que estavam nessa militância do parto humanizado retomavam muito os conhecimentos das parteiras, e é diferente do trabalho da doula, que a doula já é outro sistema, né, e muito essa questão até a Raquel falou, a posição do nasceu igual índio, não sei o quê. Isso tudo é retomado porque é uma relação muito mais natural com o parto, né, de não trazer o parto como um momento de dor, de sofrimento, mas exatamente transformar ele na potência que é, né, de você parir e retomar a palavra parir, e se bebia muito dentro dessas fontes das tradições dos povos indígenas, né, porque é uma sabedoria muito valiosa, principalmente para essa galera que tá nessa militância do parto humanizado. Eu acho muito interessante e muito válido, que só abrir aqui esse parêntese, né.
Não, tá muito certa.
E assim também como a morte, né, o momento da morte também é completamente pensado de forma diferente.
Sim.
Do morreu, acabou, só tem esse mundo, né? O mundo é esse mesmo, aquele pensamento materialista é bem... Porque a encantaria é nada mais que outro mundo. Por isso que eu falei, são vários mundos, mas num planeta só. Esses outros mundos, encantarias, também existem nesse planeta, né? Então não é só, por exemplo, uma questão política. Qual é a questão política que acessa esses mundos? Não tem. Quem é que vai ter uma política pro mundo encantado? Não tem. Mas você vai lá e destrói um local encantado pra poder botar uma porra de uma represa. E você só olha pro povo indígena que tá ali ao redor. Você não olha pro povo indígena que é encantado. Só quem consegue ver eles são os povos que convivem com eles, que são ali aquele pessoal que viveu ali, né? Por isso que a encantaria é muito dessa troca. E se você não tiver essa percepção, assim, de trabalhar essa questão também da morte e do nascimento com a encantaria, com os sonhos, com a oralidade, com a própria caça, territorialidade, tá tudo nessa rede, né? Conectado. Então, por isso que vai tocar na questão ambiental, vai tocar nessa questão política, nessa questão que não é só política, nessas questões de medicina. E é bem interessante a gente perceber como essas conexões são bem, assim, interessantes. Diferente de cada povo, né? Você vai percebendo, principalmente, por exemplo, aqui no Ceará. Cada vez que no Ceará tem muito povo diferente, assim, inclusive até de fenótipo.
Sim.
Se bem que o fenótipo aqui não é muito... Mas não é tão determinante, assim, a questão do fenótipo, justamente porque aquele negócio que eu falei, né? O primeiro local de contato, de guerra. E essa questão de miscigenação foi uma das tecnologias de invasão para poder deslegitimar o indígena daqui, né? Enquanto indígena. É, nós fomos chamados uma vez também de negros da terra, né? Então o negro não é só o preto. O negro também era pro indígena. Então tudo que era de origem indígena ou de origem africana era negro, tipo magia negra e tal. Então se combatia também isso daí. É foda.
Você tá falando dos mundos e da encantaria e eu tô conseguindo entender finalmente o que é paralaxe. Tô de parabéns, né?
Pronto, agora me explicou muito melhor do que tudo que eu faço aqui há 19 episódios. Hoje deu certo. Obrigada.
A gente está falando de oralidade, de medicina natural, vem de novo essa importância do ambientalismo, né? Da gente preservar o local, né? Fala da constrói a represa, quando a represa estoura, quem morre de fome são os povos que estão lá, né? São os indígenas. São os indígenas que estão aí com os rios cheios de mercúrio e de rejeito, de minério.
É, a caça vai diminuindo, muita coisa vai diminuindo.
E uma outra coisa que eu queria comentar, você falou do fenótipo, né? Tem muito preconceito ainda. Eu vejo gente que fala assim: ah, é, índio tem cabelo liso, o nariz chato e a boca larga. E quando alguém chega assim, e fala, sou indígena, e geralmente quem fala índio é assim, 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 não reconhece, né? Não reconhece de jeito nenhum. Aqui no que eu falei agora, né, na abertura do programa, da Dave, né, que é filósofa também, maravilhosa, ela é pitaguari, aqui de Maracanaú. E a Dave é branquíssima, assim, branca que nem papel, mas ela. E aí uma vez ela falou que o pessoal não conhecia, né? Não reconhecia. E até é estranho, né? Pra gente é muito... Não sei, pra mim é muito mais natural ela falar, não, eu sou pitaguari. Eu falei, cara, que massa, tu morou na aldeia e tal. E ela é minha mãe. É, e eu também sou de lá. Porque pra mim já é natural. A pessoa fala que é, ok. Vou dizer, ah, você não é índia, você não é indígena, porque você não tem, né? Não.
É, mas eu acho que essa questão do reconhecimento é difícil, né? Por exemplo, o meu próprio filho, gente, ele tem a tradição indígena, o bisavô, né? Era indígena, veio pra cá, pra Fortaleza, e aqui inclusive assumiu um sobrenome civil, que é da família do meu filho, que é a família Leandro. E o meu filho, ele tem a pele branca, mas a aparência é totalmente indígena e ele tem uma dificuldade de se assumir. Agora tá cada vez mais assim, confortável em se assumir porque a família tá apoiando e tal. A família do pai dele, eu não tenho essa linhagem, assim, pelo menos não explicitamente. E aí pra mim é difícil orientar ele a esse respeito, pra ele se autoafirmar. Meu filho tem o cabelo crespo, né? Então ele fica totalmente fora de um estereótipo do que é indígena, né? Porque tem a pele branca, o cabelo crespo e os olhinhos puxados, né? E aí, como é que ele consegue se identificar dentro desse padrão? Então agora que ele tá com 14 para 15 anos, é que ele tá conseguindo transitar um pouco melhor em torno disso e ter informação para que ele vá se autodeclarar índio, né? Indígena, como ele bem entender. E eu acho que falta esse pertencimento às pessoas na comunidade de maneira geral. Eu vejo muito isso com os meus alunos e tudo mais. Só que o problema é que eu não sou a pessoa indicada a estar orientando nesse sentido, porque é a mesma crítica que eu faço quando o professor preto não está na sala de aula para falar dessas questões. Por que que ele não está lá? Por que que o professor indígena não está lá? Por que que essas pessoas não estão nos cargos, né, à frente da sociedade para falar isso para todos a partir do seu pensamento, do seu lugar de fala, se assim a gente quiser dizer, e todo esse tipo de coisa. Então eu oriento, eu esclareço e tal, mas eu deixo claro, ó, não sou eu a pessoa mais adequada a estar falando disso. Não sou eu a pessoa adequada a estar falando disso nesse programa e por isso é melhor o Coelho falar.
Não, eu tava gostando da ideia que tava dando aí.
E eu até estava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, das escolas nativas, das escolas que são indígenas, que eu estava vendo que muitas delas, antes de alfabetizar em língua portuguesa, fazem todo um trabalho de oralidade e muitos até de escrita com a língua daquela aldeia, né? É muito legal isso, cara. Muito, muito legal.
Depende da região, por exemplo. Aqui no Nordeste só existe um povo que tem uma língua oficial, digamos assim, que é o Sunio. O restante dos povos não tem suas línguas maternas porque aqui foi o primeiro lugar de contato, então aqui o palco meu desde 1500.
Uhum.
Se esse povo ainda consegue ter a sua língua, é porque chegou um pouco depois lá, digamos assim, né?
O caso que eu tava vendo foi no interior do Rio de Janeiro. É uma escola do interior do Rio.
Para aquela região, é mais fácil ainda, entre aspas, né? É, conhecer, entender, ter alguns fragmentos de língua e tal. Aqui sobrou muito topônimos, né? E foram muito topônimos relacionados à língua tronco-tupi. É, e aqui tinham vários outros povos. Por que é o tronco-tupi? Porque os povos tupis eram aliados, né? Então, por exemplo, nesses aldeamentos, né, ficava um indígena tupi responsável pelos outros indígenas, né, que eram chamados índios humanos. E aí, a partir disso, foi que foi se criando aquela vila, aquela termonicínica, aquela cidade. Né, e eles começaram a ter essa perspectiva, enquanto essas outras famílias de indígenas selvagens não tinham isso, se firmavam em fazendas, em outro canto, era uma coisa mais diferente, digamos assim. E aí, aquilo foi minando a língua deles.
Sim.
Como eles moravam num só lugar, não precisavam falar nas suas línguas maternas. Aí criou uma língua de contato, que é o Nyandertu. Dessa língua de contato, depois o português era obrigatório. Se você não falasse na língua portuguesa, você podia ser preso, torturado, ou até morto. Já o pessoal lá do norte, como isso só chegou para eles depois, né? A gente aqui já tinha perdido nossas línguas. Mas a oralidade, que é justamente essa memória ancestral, ela ficou, né, na forma como que a gente fala isso, passa para a próxima geração, independente da gente, se a gente está trazendo isso no signo da língua do invasor, que é o signo português, ou não. Mas a gente traz esse pertencimento que quer ser daquele povo.
Uhum.
Aí aqui nas escolas diferenciadas indígenas daqui, das aldeias que eu considero, que eu digo assim, aldeias oficiais, entre aspas, que são as dos 15 povos que são reconhecidos aqui, mas aqui já tem mais de 25 povos, tem muito mais, mas só 15 são reconhecidos pela FUNAI, né, que ainda tem esse embate aí com essa questão política. Desses 15, as escolas diferenciadas lá, elas funcionam de formas bem a cada aldeia, a cada povo.
Sim.
Por exemplo, a história do povo, e quem vai contar são os antigos e tal, tem uma disciplina que é com o pajé, com o cacique, tem uma disciplina de cá, mas também tem matemática, tem português, química, tem física, porque se a galera quiser fazer os lá da vida e tal, mas também tem essas outras, por exemplo, tem uma disciplina que é o toré, pra você aprender a cantar o toré, a dançar o toré, a trabalhar com a terra, a trabalhar com os encantados, a questão da espiritualidade. Isso depende de povo pra povo. E agora que eu fiquei sabendo, assim, mais recentemente, o pessoal tá fazendo uma retomada do Nyangatu, né? Eles estão tentando adotar o Nyangatu como uma língua, digamos assim, deles, que esse é um movimento que os antropólogos chamam de etnogênese, que a gente chama de retomada, só que são de formas diferentes. Essa retomada desse pessoal aí, de Anipapandé, por exemplo, vem da década de 80, que foi quando os indígenas aqui do Ceará apareceram de novo, né? Porque em 1863 foi dito que não tinha mais indígenas no Ceará, e em 1980 apareceu de novo os povos, o Tremembé e Tapé. Mas sempre existimos, né? Aparecemos, entre aspas, legalmente. E aí o movimento indígena vem desse tempo, né? E ainda continua. E essas retomadas que estão acontecendo hoje são retomadas desses povos trazendo essa questão da autodeclaração. Porque os povos da época da década de 80, eles ainda precisavam da chancela da FUNAI, né? Agora não é mais necessária a chancela da FUNAI, você pode se autodeclarar um povo, né? E aí, por exemplo, numa pandemia dessa aí, né, se eu me autodeclarar indígena num povo, eu posso trazer a vacina para minha família, para a gente continuar sobrevivendo e passando esses costumes para frente. Só que o governo pode também embaçar o meio de campo. Enfim, aí essa guerra que eu digo...
Essa luta.
Essa guerra cosmológica é desde 1500, entendeu? E aqui no Nordeste acontece isso desde sempre. Se você for andar aqui pelo Ceará, você vai ver ali no Cariri altas comunidades zona massa mesmo. Então, a comunidade da chamada é a comunidade das Marrecas, que é o pessoal lá do Cariri. A história de vida deles, a narrativa de criação de mundo das marrecas é a seguinte: essas marrecas, elas saíam voando de açude em açude ali na região. E aí, uma vez elas chegaram nesse açude, ficaram lá, começaram a viver por lá, e a partir disso começaram a virar gente, e aí a partir disso o povo começou a habitar ali. Entendeu? E aí eles são os povos da marreca. E isso eles contam para as próximas gerações, entendeu? Até hoje. Eles vivem lá na região bem massa. E isso no Ceará todo, isso no Nordeste todo, isso tu for buscar isso aí no Brasil todo, na América toda. E isso tá acontecendo ao mesmo tempo que também tá acontecendo essa parada do Krenak, do Raoni, da Sônia, que também tá nessa visibilidade que todo mundo tá conhecendo agora, que tá aparecendo também, né? Isso é muito novo, entre aspas, assim, pro Brasil. No sentido de representatividade, porque no sentido da luta e da guerra, faz 521 anos. Né? Isso aí sempre aconteceu. Então o pessoal diz assim: ah, o Bolsonaro é malvado. É, mas existiam coisas assim, em relação ao meu povo, por exemplo. Existe um momento onde o pessoal diz que meu povo foi extinto, ou seja, ele foi totalmente caçado e destruído. Só que não aconteceu isso. Assim, não foi destruído, mas isso aconteceu. Você imagina assim, pro meu povo nessa época, pra minha tataravó, pros meus ancestrais nessa época, com certeza devia estar sendo muito mais difícil pra eles, eu acho, do que pra mim agora, por exemplo. Pra mim tá difícil também e tal, mas não sei. Pessoas vêm me caçar, assim, me matar, como aconteceu com ele. Aí tem muitas histórias dessas, assim, e eu fico pensando. A ideia é, hoje, como a gente tá todo mundo misturado mesmo, da gente se aliar, né? Antes eu não podia me aliar com outras pessoas, digamos assim, como eu posso hoje. Porque hoje a gente acha e tem certeza que esse planeta pode explodir, né? Com muitos loucos aí, né? Com doido pra apertar o botão, né? E aí a gente pensa assim, ei, irmão, o negócio tá papocando, se a gente não se unir aí, pelo menos pra fazer como o Granak diz, né? Jogar uns paraquedas assim, jogar uns paraquedas de esperança e tal. Enfim, eu acho que as retomadas indígenas, elas estão aí, vão acontecer, vão sempre estar acontecendo, para que as pessoas comecem a tomar conta da sua própria ancestralidade, né? E dizer assim, ah, eu não sou caboclo não, eu sou do povo tal, sou indígena, eu sou dessa terra. Ali no Mucuripe, ali em frente é o Mercado dos Peixes, se tu for olhar as fotos de 1970 dali, era tudo mato e os pescadores. Hoje em dia tá aqueles prédios tudinho. Esses pescadores foram pra onde? Se tu for procurar naquela favela ali perto, tá tudinho ali. Se for fazer uma retomada ali, tu pode fazer uma aldeia urbana, tá ligado? E você pode chegar nessa aldeia e reivindicar na aldeia urbana o que tem nas outras aldeias. Uma saúde diferenciada, uma escola diferenciada, dentro da cidade. E aí por aí vai, né? E tem outras formas de lutar também, enfim. Mas isso acontece há 521 anos, é isso que eu tô dizendo. Essas formas que a gente se adapta de luta, vai continuar. Se não continuar, o negócio papoca. É papoca com esse capitalismo doido aí.
Vocês criam outras tecnologias, né, dentro desse sistema de luta.
Principalmente de pensamento também.
Você tá falando de pensamento e você falou de sonho, ancestralidade, e eu fiquei aqui segurando a língua para perguntar da tua pesquisa, porque eu sei que teve todo o rolê também da dificuldade dentro até da própria filosofia de você encontrar quem dialogasse com você no seu TCC, né?
A gente sempre dá um jeito, pá. Como eu falei, uma retomada ela é coletiva, eu não tô sozinho não, e claro, tem toda a dificuldade, tem todo um problema, por exemplo, de não ter nenhum professor que se interesse ou entenda alguma questão voltada para isso, porque eu não tava querendo, por exemplo, falar de um autor, mas de uma problemática, de uma temática, que era o problema cosmológico da demarcação das terras indígenas, que não era só uma questão econômica, mas uma questão de guerra de mundos mesmo, cosmovisões diferentes, por isso que não se demarcavam as terras, porque teve já governo de esquerda, que foi onde se menos demarcou terra, e esse governo aí que não quer nem demarcar terra. Então a questão não é só demarcar terra, né? Tem uma questão cosmopolítica aí, que é justamente ligada àquela questão que eu falei, da Convenção 69, de que você pode se autodeclarar e autodeclarar o seu território. E já pensou se os povos indígenas daqui começam a fazer isso aí também, sei lá? Como fizeram lá no México, no movimento zapatista? Se a galera começa a pensar a partir disso e não a partir de uma representatividade ou de uma visibilidade? E tem gente fazendo isso, mas isso não é divulgado em mídia, porque isso não é interessante para ser divulgado na mídia.
Né?
Se não, né? Chamar atenção, né?
É, e aí isso fica sempre por outros meios, né? E aí é massa ter um podcast desse pra fazer você falar e tal, trocar uma ideia. Aí tem essas lives que a gente faz entre nós e apresenta pra galera. E a gente vai entrando em alguns meios pra poder falar também. E aí, por exemplo, eu tô utilizando muito minha pesquisa de mestrado justamente pra fazer aparecer mais outros povos em retomada. Porque quando você vai falar de um povo, geralmente eles pensam em quê? Ah, tem que ter um registro histórico, de arquivo, alguma coisa do tipo, que é justamente a forma como esse mundo, entre aspas, moderno, trabalha a questão do arquivo, da memória, né? Tá muito ligado a uma questão histórica oficial. Se aquela história você não tem nem tipo de registro dela, ela pode ser só uma especulação, ou só um mito, ou uma lenda, como o pessoal diz, né? As lendas indígenas, o folclore indígena. As nossas narrativas viraram folclore. Né?
Virou série da Netflix.
É, exatamente. As narrativas deles viraram o quê? Viraram história oficial, né? Tipo, o cara foi lá e levantou a espada e disse, independência ou morte, entendeu? E isso é ventilado na educação de boa até hoje. E também até hoje tem essa putaria do dia do índio, entendeu? Ou seja, até hoje se chama índio.
E como é retratado na própria literatura, né? Do José de Alencar com Iracema. Isso, exatamente. O romance dela com o invasor.
Ali é a criação do cearense, né? Tem cearense, não tem mais índio não, pô. E ali foi justamente na mesma época, do decreto de 1863, dizendo que aqui não tinha mais indígena. Foi um homem por essa época aí. Que é pra matar essa história desses povos que estavam aqui e fazer surgir uma narrativa, uma história narrativa, que essa narrativa e essa história vai se encarnar no cotidiano, nas formas de se relacionar. Você agora é um cearense. Você é gaiato, por quê? Porque você é cearense. A gaiatice nada mais é também do que uma tecnologia ancestral de vários dos nossos povos. Se tu for numa aldeia indígena aqui, tu se caga de rima. É, a galera só prestando tudo direto. E isso é uma forma de você se relacionar. Meu irmão, cada povo é uma meia hora de você fica assim, caralho, meu irmão, que viagem, que povo doido. E é legal, porque você
você tá ali conhecendo, trocando uma ideia e vendo que eles estão na retomada deles. E você vê tudo isso, e aí você vai ler lá no livro tudo diferente. Você já pensa aqui, mano, que diabo de história é essa? Uma história que fala uma coisa, a outra que eu tô vivendo aqui, vendo, ouvindo, é completamente diferente. Aí você se vê num ambiente desse, dentro da universidade, dentro de um colégio, dentro de, sei lá, de uma escola. Aí você fica, porra, aí você começa a falar. Que nem eu tô fazendo, tô usando o mestrado pra isso. A ideia do mestrado é trabalhar a linguagem, a oralidade como tecnologias ancestrais e sonhos, né? Porque aqui, como a gente não tem língua materna, então eles podem acusar que a gente não é mais indígena, como eles acusam. Ah, você não tem mais a língua, então você é um falso índio, porque um indígena tem que ter a sua língua. Aí eles criam todo um checklist do que um indígena tem que ser, que é formatizado, normatizado e formatado todo por essa ideia do índio, né? Dessa coisa genérica do índio. Então o índio tem que ter cabelo liso, tem que falar em outra língua, tem que andar pelado, tem que ter uma pele assim, tem que ter uma pele assada. Aí isso vai criando esses estereótipos. Se você for perguntar, tem um documentário muito massa, não sei se vocês já assistiram, que é As Caravelas Passam. Acho que é o primeiro filme feito sobre questões indígenas aqui no Ceará. Ele é meio assim, desconsiderem a época, que a galera antropológica falava umas merdas naquela época, ainda falo em relação a isso. Mas desconsiderem as ideias desse pai e preste atenção, o documentário é muito massa, porque, por exemplo, é lá no meio da Praça do Ferreira, um cara com um microfone falando assim, ei, o que você acha que aqui no Ceará tem indígena? E atrás dessa pessoa, o cacique do povo Tremembé, entendeu? E essa pessoa falando, olha, a gente não tem aqui não, índio só tem lá pra banda do Amazonas. Isso é em 94. E aí tem outros filmes que também produzidos por aqui, né, que é do Suassuna Mussará, que também é da galera dessa retomada da década de 80. É contando uma outra história, né? Então é a gente dizer assim, ei, essa história oficial de vocês aí tá errado. Pode passar um risco aí, vamos reescrever isso aí, porque a gente tá aqui, ó. Vocês estão vendo a gente tá produzindo coisas também pra gente ser visto nos seus moldes, né? A gente tá produzindo arquivo também. Tipo, a gente tá fazendo um documentário, a gente tá fazendo um podcast, a gente tá falando, tá escrevendo as teses, sei lá. Ou seja, tá aparecendo, tá virando referência, né? Pro mundo que usa isso como a pauta, né? Por exemplo, como é que eu vou usar a referência da minha avó na oralidade se ela nunca publicou nada? Aí você tem que usar todo um subterfúgio pra poder citar ela lá, né?
Ninguém questionou os diálogos platônicos, né?
Não é. Pois é, e o Diego Descartes que disse que fumava umas paradas e depois escrevia. Ninguém fala nada.
E o sonho lá do Descartes,
pois é,
né?
O sonho, exatamente, o sonho do Descartes. Você tirou isso da onde? Eu não posso dizer, não, eu tirei isso de um sonho, uma onça me contou no sonho. O cara vai dizer, ah, você tá ficando é doido. Tô, não, meu chapa, é, me encantaria. E aí? Ó, só pra vocês terem uma ideia, uma coisa louca aqui, assim, eu conversando com um amigo meu, eu falei, mas esse aqui é uma potência do caralho. Desculpa os palavrões, gente.
É. Não, tudo bem, eu acho que não, a criança ouve, não.
Os Tapuia Cariri, né, um povo lá da Serra Ibiapaba, que eles estavam em retomada, como foi que eles descobriram como era o canto deles, né, e o toré deles? Uma entidade baixou no pajé e contou pra eles. A entidade trouxe pra eles um canto ancestral que nem eles sabiam. Aí eu vou chegar no banco de doutorado e não, foi uma entidade que falou comigo. E a galera tá bitolada só com uma única forma de perceber o conhecimento. Aí acho que não, isso aí é viagem da cabeça dele. Ou então tenta colocar aquilo dentro de uma metodologia antropológica para ser aceito de alguma forma. Não se propõe mesmo ao diálogo assim de vamos colocar os mundos em horizontes, um olhando pro outro, assim, sem ser uma coisa de cima para baixo.
E isso é uma violência extrema, né? Porque é epistemicídio, é exatamente isso. Eu fico estudando como isso acontece, e você tá falando da sua experiência a partir dessa cultura dos povos indígenas, e eu fico aqui remetendo ao que eu estudo e a minha pesquisa, eu como isso acontece com, por exemplo, as mulheres, né? Quando você diz as mulheres não filosofaram, não escreveram, não fizeram história, porque não tem registro disso, não tem registro de livro de filósofas, né? Não tem registro das mulheres que lutaram e fizeram história e tal. Mas por que que não tem um registro? É exatamente esse o problema, né? Como é que foi esse processo do apagamento e tudo mais? E outra, essa ideia eurocentrada de conhecimento, ela coloca um modelo, inclusive político, igual ao conceito de direitos humanos ou outros conceitos ditados pelo homem branco, europeu, burguês, que só se encaixa dentro do padrão deles, né? Então, pronto, tem direitos humanos, mas para quem eles determinaram como humanos? Para quem eles entenderam que são portadores desse direito, né? E aí isso gera uma série de discussões, como você está muito bem trazendo aqui, que deslegitimam o que está fora desse padrão. E aí a gente vê o povo preto sofrendo com isso, a cultura africana, a ancestralidade dentro da cultura africana, que chegou aqui no Brasil também de maneira muito forte, tudo isso sendo deslegitimado. legitimado, precisando vir a estar de novo dentro da nossa estrutura através da força da lei, como é a lei do ensino de cultura e africanidades, né? Precisa de uma lei, e aí a galera não sabe o que ensinar, né, por causa dessa lei. Quando você vai falar, ah, não, olha, tem que ensinar a cultura indígena, dos povos indígenas dentro da escola. Aí o professor mesmo, ele não tem o material, ele não sabe o que ensinar, porque isso não, também acaba não sendo uma preocupação institucional, né?
É, só aquela coisa assim, do tá aí, já dei o espaço de vira. É tipo a cota mesmo, assim, no sentido mais de sucatear a mesma coisa, tá aí, já tem aí, e aí sucateia pra não acontecer, mas tá ali, ó, tá ali, já tá ali, ó, a partezinha eu dei.
Tá aí, não dá aula porque não quer, né?
Vamos seguindo aqui para os nossos momentos, né, finais, assim. A gente fala que é momento final e aí a gente se empolga. Que é as nossas indicações. A gente sempre escreve assim, cada um fazer uma indicação. E nunca deu certo isso na vida desse podcast. Então fique à vontade, cada um fala aí.
Pronto, no YouTube um canal chamado TV Tamuia. E teve um debate lá que é Não Sou Pardo, Sou Indígena. Que rolou semana passada, foi uma mesa a cada dia.
Massa, eu vou procurar, já deixo aqui nos comentários.
Vou indicar o Abraço da Serra. De repente.
Muito bom.
Que é um filme muito interessante. É um filme preto e branco, mas não dá som.
Eu assisti ele 10 horas da manhã no Teatro São Luís, lá no centro, sozinho.
Urra!
10 horas da manhã na quarta-feira. Eu sozinho.
Só pra tu. O bicho é poderoso, viu? O cinema só pra ele.
Gente, então eu vou indicar o livro do Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. O livro curtinho, vocês conseguem ler rapidamente. É, eu gostei muito da reflexão.
É o amarelinho, né?
Isso. A reflexão que ele faz sobre natureza e humanidade, o fato de ele não se sentir parte dessa humanidade que estão falando aí. Ele escreveu esse livro no começo da pandemia, tem inclusive muitos diálogos com coisas que estavam falando.
Tu viu o último? A Vida Não É Útil. Esse A Vida Não É Útil, eu acho que ele tem alguns diálogos tirados de uma palestra que ele deu junto com o Paulo Arantes, da filosofia. Aí dessa palestra saiu esse livro aí, A Vida Não É Útil. É muito boa essa palestra, também é fácil de achar. Entendeu tudo.
E pra não passar batido aqui, embora cooptado pelo capitalismo, assistam Falas da Terra.
Sim, sim.
Pra você que não tem nenhum contato, pelo menos tenha esse.
É, mas vale a pena conhecer.
Mas aí o pessoal ouviu o podcast e já sabe que não rola agradecer a Coca-Cola no final.
Por favor.
É, por favor, não agradeça a Coca-Cola.
Agradeça a São Geraldo.
São Geraldo,
São Geraldo. É, São Geraldo, saudade, tomar refrigerante.
Cajuína.
Gente, eu vou indicar um filme que eu gosto tanto, que é Uma História de Amor e Fúria. Eu não sei se eu já indiquei aqui, porque eu gosto tanto desse filme que às vezes eu falo dele. É uma animação brasileira de 2013, é um filme fantástico. É, ele começa exatamente pela história do Brasil, mas desse Brasil nativo, né? Desse Brasil dos povos que habitavam aqui. E começa exatamente com uma lenda de como ele se transforma num pássaro que vai vivendo vários momentos históricos do Brasil. E é muito bom, que mostra exatamente algumas coisas que o Coelho estava falando, desses povos diferentes, que muitos até guerreavam entre si, e como é que os troncos das linguagens dele foram se distinguindo. É muito legal. A primeira metade do filme é só sobre isso. E é incrível. E depois vai desenrolando outras histórias e até chegar no Maranhão, quando vai falar da Laiada, sabe? Então, sim, vai uma sequência, assim, maravilhosa, gente. Assista esse filme. Eu gostava de passar eles pros meus alunos, só que esse filme é 14 anos. E aí eu recebi reclamação desses pais coxinha de merda.
Caralho.
Que fica enchendo o saco. Porque, cara, enfim, aí deixei de passar, mas sempre recomendo pros alunos, do mesmo jeito. Aí muitos assistem, inclusive, com os pais, e os pais vêm agradecer que gostaram muito do filme. Então, gente, vale a pena. É um filmaço. E, inclusive, tem Selton Mello, então já fico toda derretidinha. Gente, muito massa. Eu quero agora ir para essa última parte, que o Coelho fala aí mais desses projetos dele, faz o seu nome, diz aí o que você tem investido seu tempo.
Vixe, eu acabei de passar na estrada aí para trabalhar com linguística, linguagem, som e oralidade, perspectiva etnográfica, né, cartográfica. Eu participo de um grupo também, que é o grupo Retomada Cariri, que a gente sempre está trocando as ideias, conversando, se ajudando, assim, trabalhando com os outros povos que estão querendo se organizar também, fortalecendo, trocando ideia. Junto com outro grupo também, que é o CEAI, que é o Coletivo de Estudos e Ações Indígenas, que é uma galera lá do Paraná, muito massa.
É isso, assim, eu tô também, tô ajudando minha mãe a fazer as entregas, ela tá fazendo os pastel, eu sou massoterapeuta, terapeuta reikiano, tô trabalhando também essas questões de ancestralidade com essa pauta mais de cuidado com a saúde, cura e tal, do corpo, né, massoterapia, com as ervas, com as coisas assim, bem...
Meu sonho, é acabar essa pandemia pra eu ganhar uma sessão.
Pois é. Aí é o arroba é o coelho tapuia tacariju no Instagram, só. Só tem Instagram mesmo e... Olha.
Vai dar bom, vai dar bom.
Pois, gente, programa recheado de assuntos, pautas que a gente deve ir atrás para pensar mais sobre isso, para estar junto no movimento com a galera que tá aí forte nas suas lutas, suas batalhas, e a gente tá meio alheio a isso, né? Então, muito bom.
Obrigadão, cara, que você topou aí essa aventura com a gente, mesmo tarde da noite.
Oxe, eu que agradeço.
E adorei a conversa.
É sempre bom conversar contigo. Muito obrigada por aceitar o convite.
É isso, muito obrigado. Até o próximo programa. Beijão, tchau, 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 tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Beijo.
Um cheiro pra todo mundo. Eu lembrei agora foi de uma coisa, ó, que eu trabalhei como telemarketing na Contex, ó, eu tô ouvindo vocês só ouvindo, né? Aí eu fiquei pensando, caralho, lembrei de um telemarketing, ó. Mas foi muito melhor do que o telemarketing, só a experiência de ouvir, né, que eu tô dizendo que é parecida, mas o encontro foi muito bom, assim, uma conversa mesmo, né? Eu não gosto muito de coisas formais também, não, vou nem mentir, porque a professora muito boa, a Cristiane Marinho, ela me falou assim, ó, eu ficava com medo de falar, né? E ela dizia assim, rapaz, você só fala o que você sabe. Aí eu falava pra ela assim, e o que eu não sei, ela, você não fala. Então tá bom.
Muito simples, né? A Cris sempre arrasa.
A Cristiane Marinho é foda. É foda. É.